Quem é?
Começou, quem é?
Começou! Mais um
episódio.
A gente esqueceu algumas semanas de postar?
Foi duas, né?
Esqueceu.
Esquecemos.
Tinha um feriado.
Sou eu culpado.
Tinha um feriadinho.
Não, feriado, então. Foda-se. Né?
Mas agora a gente pretende esquecer mais algumas vezes.
Mas é que é tipo escola, sabe? Quando você tem um limite de faltas.
É, tipo isso.
Né?
Mas tá, a gente tá firme e forte.
Não, não estamos não. Estamos
tá
mentindo pro pessoal.
Não, tá sim.
Não, a gente tá firme.
É que a gente acabamos com as nossas gavetas de episódios e agora a gente tá...
Correndo atrás.
Correndo atrás. Agora tem que gravar, editar e já mandar.
Tanto que fazia tempo que a gente não gravava. Eu tô me sentindo estranho já até aqui agora.
Você tá cabeludo.
eu sou uma metamorfose. Se você for ver, cada episódio tá mudando. E agora, ó, eu tô assim.
Não,
ó,
esse aqui, é pro ó, próximo. Esse é pro próximo. Você vai estragar.
Vai ser no próximo, mas não.
Você vai estragar, meu.
Mais forte.
Não faz isso.
É só um spoiler, só.
Não troca a lâmpada.
Nossa, vou trocar a lâmpada.
Nossa, mas não faz nada, absolutamente nada.
Ah, ele faz assim, ó.
É.
Bebe água.
Um muclinho.
Bebe água?
Com músculo.
Ah, é.
E aí eu queria que você fizesse... Nossa. Quem é The Rock? Olha. Por que você tá olhando pro monitor?
Eu quero ver meu
olhar
braço.
Pra câmera.
Quero ver meu braço. Eu não consigo ficar olhando muito pra lá. Eu olho pra cá.
Eu ainda deixei ele mais no alto aí pra ver se a gente não desviava tanto, mas...
Ah, mas isso não deu muito certo. Não é independente do monitor. Acho que se ele tivesse em qualquer lugar, eu ia estar olhando pra ele.
É. Bom.
Narcisismo, talvez.
Agora você fale sobre o tema de hoje e apresenta o nosso convidado, que eu não sei se você conhece muito bem.
Eu já falei dela umas 5 vezes, no mínimo.
Por minuto.
Por podcast, né? Essa é a Paula, minha esposa. Cadê sua aliança?
Aqui.
É que ela tá usando. Ela não usa normalmente,
tá? É que eu perdi.
Você perdeu?
Essa é até prata.
Peraí.
Essa não é prata?
Eu já te falei já. Na mudança.
Nossa. Nossa.
Já te falei.
É verdade.
Antes de qualquer coisa, eu vou ser a moça do caso de família, caso aconteça alguma treta aqui.
Sim.
Você é a... Como é que é o nome dela?
Claudete, não?
Cristina Rocha.
Cristina Rocha, sou eu hoje. Hoje eu sou a Cristina Rocha.
Porque o tema de hoje a gente pensou em falar sobre como é trabalhar em casal, assim. Porque a gente já trabalhou de vários jeitos. A gente trabalhou...
Várias configurações.
É, tipo, trabalhou em uma empresa X, que não era de nenhum de nós dois.
A gente se conheceu trabalhando.
Exato. Né? Eu era estagiário.
Desde o início.
É.
Ela já era mais velha. Ela... Papa anjo.
Ih,
olha esse anjo.
Hoje em dia é... Como que chama? É Nã? Uma coisa assim, né?
Ah, é que a galera fala...
Mucilon,
né?
Não é? Mucilon.
É Mucilon, é Mucilon.
Nã.
É,
Mucilon é bem melhor.
Farinha Lacta?
Farinha Lacta é bom, né? Falei.
Boa, é
você fala pouco sobre farinha láctea ser tão bom.
É verdade.
Eu acho que...
Quando você coloca ela pura na boca e deixa a saliva misturar ali.
Nossa, milkshake de farinha láctea. É uma delícia.
Isso não é patrocinador que não, a gente não tem, falar, né?
Tem, agora
é
tem.
É o Pequeno Chico. Sabe? Não. Aquele de sorvete?
Pequeno Chico Sorvetes.
É.
Chico Sorvete?
Pequeno Chico.
Lembra
no diminutivo.
Do amigo da Eliana? Um amigo da Eliana.
Entendi. Um que vem uma vez por mês?
Isso aí.
Chicão.
Mas é. Farinha láctea, enfim. Mas aí a gente se conheceu trabalhando, né? Também. Lá
sim.
No...
Primeiro a gente era funcionário de uma empresa bem grande, com muitas pessoas.
Sistema Brasileiro de Televisão.
Sim.
Não tem problema falar. Agora a TV mais feliz do Brasil.
TV mais feliz do Brasil.
É, TV mais feliz do Brasil.
Teoria.
É.
O... Quem começa a revelar, né?
Pra vocês que não trabalhavam lá.
Que assim, nos bastidores... Parece um episódio de Malhação lá, não é?
É, mas acho que toda empresa é grande.
Mas como, por que episódio de Malhação?
Ai, muita fofoquinha. Muito um pega um que pega o outro, que não sei o quê, que quer pegar o outro, e aí dá uma briguinha, e sei lá o quê, né?
Uhum. Mas acho que toda empresa é grande assim, não é? Você que trampou na...
É.
Numa de duchas e...
Que faz chuveiros. tinha bastante
também.
Fofoquinha.
É, então, normal. Acho normal. Até pequena, acho... eu acho que quando você começa a ter, sei lá, 5, 6 pessoas, já começa
já
a dar
começa,
um improvável.
Já começa.
Quando tem umas 3, acho
não,
que
é
ainda
que lá
dá.
Não, se a Paula tivesse um outro editor aqui, já teria.
Já
teria. Entre eles dois.
Já ia ter fofoca.
Já teria, com certeza.
Já. Isso aqui lá eram histórias absurdas que acontecia, sabe? Tipo, esses episódios que acontecem umas coisas. Lembra? Várias historinhas assim.
É.
Mas, né, deixa quieto.
Enfim, aí a gente trabalhou normal, igual todo casal mais padrão também, tipo, cada um numa empresa, enfim. Aí durante...
Não, quando eu saí do SBT, a gente criou a Chamego Filme juntos.
Isso também, mas é que antes eu mudei de emprego.
Ah, é verdade, você mudou.
Você saiu antes da Paula do SBT?
Saiu.
Foi antes da gente casar.
Pouco antes.
Antes da gente casar.
É, você saiu.
Eu saí, eu fiquei na faculdade lá, lembra? Tipo,
na Unifesp?
É, isso.
Ah, é.
Aí eu fiquei um tempão lá, depois fui pra FIAP também.
Não, mas a FIAP foi...
Currículo Vitae.
É.
Né?
Tá vendo?
A FIAP... Ah, não, tá certo. Você tava na FIAP quando a Flor nasceu.
Foi?
É.
Aí, depois que, tipo, durante a pandemia... Não, não foi durante a pandemia, né? Foi
não, eu saí da CBT quando depois que eu voltei de licença maternidade da Flor.
Porque lá a gente tinha
porque eu
um
trabalhava
horário
no...
meio merda. Um
trabalhava no...
É pelo... uma barba. Pode continuar, desculpa aí.
Eu trabalhava no jornalismo e não tinha folga nunca, trabalhava todo feriado, final de semana e etc. Aí tava com o bebê, eu queria ver ela, né? Poder
poder criar minha filha.
Né? Poder passar o Natal com ela, né? O Dia das Mães.
É, coisa aí, básica aqui. Acho que é uma vontade justa, assim.
Sim. Aí foi quando eu saí, aí a gente ficou um tempinho na Chamego, você no...
É.
Na FIAP?
Sim.
E paralelo junto?
É, que a Chamego foi uma tentativa
foi um surto.
De produção de casamento, de produtora de casamento que a gente tentou. A gente chegou a fazer algumas coisinhas.
Não, a gente não ficou... Certo, eu acho que fiquei uns 6, 8 meses só na Chamego. E tinha, né, umas coisas e tal. A gente
não,
conseguia.
Não, rolou algumas coisinhas. É que...
É que você tava no seu, eu acho.
É, exato.
Quando
você
não...
Problema.
E assim, vem do mesmo lado, o dinheiro, né, vem do mesmo.
Sim.
Então, se um tá desempregado, o outro tá também, aí o desespero bate.
Não, e é isso, tipo, eu tinha bem menos tempo pra dedicar do que ela. Enfim,
não, mas assim, nos finais de semana você gravava junto comigo e durante a semana eu cuidava do resto, né? Falava com o cliente, pagamento, enviava,
não, finalizava, assim,
fazia tudo
sozinha.
E assim,
já tinha a Flor já, tipo, trabalhar de final de semana é uma merda.
É uma bosta.
Também, continua sendo ruim.
Tipo, então achar amigo
que
era só de final de semana...
Ela conseguia passar a semana, né?
É, em casa.
É, sim, mas...
Isso já era bom.
É.
Mas enfim, aí a gente era sócio... Era sócio. Tipo, nessa aí, e também depois, a gente trabalhei durante a pandemia, aí não deu muito certo, aí ela foi, começou a trabalhar.
Não, na verdade eu fui chamada para trabalhar na produtora.
É isso.
E aí eu abri mão da Chamego, falei, melhor, que aí tem um horário fixo, tudo mais, segunda a sexta, não, né, tem dor de cabeça. Aí
salário garantido, né, que a Chamego no comecinho.
É, e casamento é treta, porque, tipo... No comecinho é osso, né? Porque normalmente o cara vai casar daqui a X meses.
É, você aí, tem que fazer o parceladão lá.
É tipo a gente, que o cliente às vezes quer gravar semana que vem. Por causa de X coisa.
Fecha
então
você
tem que
vem.
Talvez ter um planejamento legal pra conseguir... Né?
Achar tipo, pagamento a longo prazo só até a data, né?
Porque assim, sei lá, no começo a gente fez o quê? 3, 4 casamentos. Acho que nosso era tipo... Foi 3.
Como assim, nosso?
De que era da Chamego mesmo. Que eu participava de alguns outros também, né? Mas...
Ah, você pegava frila na época.
Mas
verdade.
Como o Chamego...
Não, a gente fez mais.
Fez mais?
Fez,
Mas enfim, tipo, demora, né? Um tempinho pra você conseguir engatar.
Sim.
Aí teve essa oportunidade. E aí voltou, tipo, eu trabalhava num lugar e ela...
E os
trabalhava...
dois presenciais.
É, e os dois presenciais. Aí veio a pandemia.
É, né? Não... É, foi isso. Eu fiquei na produtora, daí eu troquei de produtora.
É, isso que eu ia falar,
você
saiu.
É, fiquei
outra,
em duas,
né?
Aí eu troquei de produtora e aí que veio a pandemia.
É, e aí durante a pandemia a gente teve a experiência de cada um estar no seu, em empresa diferente, né? Eu já tava na Ganga.
Trabalhando no mesmo espaço, mas em empresas diferentes.
É, e aí tipo, home office acho que mais padrão, né? Da galera, tipo, de você...
Não, a mesma mesa, a gente dividia a mesma mesa,
exato,
só que cada um trabalhando num lugar.
E aí hoje, tipo, ela é nossa editora na Ganga.
Sim.
Então, voltamos a trabalhar junto, assim.
Agora é 100%.
É, exato.
Ah.
Então a gente já passou.
E agora
por
é uma
todos...
configuração diferente, porque ele é meu chefe.
Isso. É cada maltrato que acontece aqui. Ele abusa dela.
Emocionalmente.
É abuso emocional, não. É.
Como que é? Assédio?
Assédio moral.
É. Assédio moral.
Assédio moral, cada assédio coisa. Moral.
Sim.
Difícil. Não.
Tem que segurar aqui, em casa a gente xinga. Não é processo.
Em casa é só normal já, briga normal.
O lado bom é quando o filho tá doente, essas coisas, você sabe que é verdade.
É verdade.
E que...
É, é verdade. Né?
Não tem nem o que fazer, é seu filho também.
Mas você tinha esse problema nas outras produtoras? Na produtora mesmo, nas últimas duas?
Não, mas assim, a gente vê umas caras feias, sabe, às vezes.
É, normal, né?
É, eu acho que é normal.
A produtora menor, nem tanto, que conhecia mais. Agora no SBT, que era a empresa grande, eu achava que era mais.
Não, não chato. Que eu ache legal o cara que desconfia. Até porque a gente não faz isso. Mas, tipo, a gente, às vezes, sei lá, já rolou pouquíssimas vezes, mas já rolou da gente estar com frila ou alguma coisa aqui com a Paula e aí rolar uma bosta e ter que tipo, ter essa coisa. Tipo, pra gente que é o chefe, digamos, o dono do projeto, tipo, realmente é ruim, tá ligado?
Sim,
a gente
lógico
não fica felizão, tá ligado?
Não, lógico.
De atraso. Mas assim, a gente não desconfia da galera.
Eu acho que, tipo, hoje, por exemplo, que a gente tem, somos nós três no dia a dia, tem os frilas, mas, por exemplo, se a gente tem um projeto pra entregar e acontece alguma coisa não tem um outro editor pra cobrir, tá ligado?
Não.
Então, às vezes, quando você tem uma equipe até maior, se um tem um problema, o outro tem outro problema, beleza. Tipo, o outro vai lá e cobre. Agora, hoje, no formato de hoje, é sempre a gente tá no limite ali da edição ali, por exemplo.
Uhum.
Sim.
Isso é, a gente sabe que tem gente que também faz de má fé, né? Às vezes. É que eu não sei se de filho. Mas, tipo,
mas tem uma galera que...
doença, né? Que hoje
mas
é
tem
menos,
uma galera
né?
que foda-se, né?
Mas, tipo, lá na que nem se falava, lá na Sé da vida lá, que os caras...
É, o pessoal pedia pra comprar atestado. É,
lá vende, né? Muito atestado.
Lá vende.
Mas vende
boy,
ainda, será?
Ah, não sei. Isso é 2008 que eu trampei de office boy.
É, faz tempo.
Eu ia buscar os atestados falsos lá.
Caraca, daqui a pouquinho faz 20 anos.
É, mano.
2008?
Foi. Eu entrei em 2007.
Caraca.
O meu primeiro estágio foi em 2006.
O seu também?
Meu primeiro estágio.
Você foi na onde mesmo? Foi o primeiro estágio?
Foi numa empresa que até hoje eu não sei muito bem.
O que eles fazem?
Não é isso.
Tá. Aí você não continuou muito bem lá explicar. Por quê, será, né?
Não é isso. Tipo assim... É tipo assim, era uma empresa que prestava serviço para agências de marketing grandes, tipo essas agências do Justus lá.
Uhum.
E o meu trabalho era muito, muito, muito de estagiária, porque eu tinha que ficar... Era videocassete e fita VHS.
Uhum.
Puta merda.
Mas assim, já era a época do DVD, mas eles ainda usavam isso. Eles estavam, tipo...
Transição.
É. E aí era, tipo assim, uma empresa vai criar uma campanha nova de um banco, por exemplo.
Uhum.
E aí ficava lá gravando 24 horas por dia toda a programação das principais emissoras no horário que vai veicular a campanha deles, tipo, horário nobre. Aí o meu trabalho era... Desculpa, era ir lá... E tinha que ficar assistindo toda a programação, separar todos os comerciais de banco que entrou na programação, por exemplo, fazer lá uma ficha, editava meio que na mão, assim, né, de um vídeo para o outro, na VHS, criava uma claquete, levava, porque daí eles faziam as reuniões assistindo tudo que estava no ar para definir o que ia ser o novo. Era bem... E tinha uma sala que era só de impresso. Era revista, era jornal.
Era muito estagiário, né?
Que trampinho,
era muito estagiário.
Né? Nossa! Só de você estar falando, eu já tô assim, com o Olimpo piscando.
Nossa, ficava o dia inteiro assistindo e vendo. Aí era tipo banco, supermercado. Eu tinha que ficar lá.
Nossa, era bem... Esse é muito estagiário, né?
É, mas aí depois eu saí e fui pro IG lá, que era...
Do futebol e tal.
É, que daí eu já trabalhava com edição, foi o primeiro trabalho com edição de vídeo mesmo. Que aí foi em 2008.
Ela já trabalhou com futebol e a gente que gosta do futebol...
Você vê?
Nunca.
Nem joga.
Nem jogar.
Nem jogar, joga.
Mas... Daí joga era mais legal, que daí foi onde eu aprendi mesmo, né?
É.
E você
peguei
já...
agilidade,
então, isso que eu ia perguntar,
tal,
você fez... curso, alguma coisa, você pegou
não,
tudo lá?
Eu sabia o básico na faculdade, porque eu pegava trabalho pra editar na faculdade, ficava à tarde lá no laboratório editando, me enchendo o saco das pessoas que ficavam lá, né? Ensinando.
É. Assim mesmo. É. Normal.
Normalmente você ficou bom em alguma coisa, é porque você encheu o saco de alguém.
É, sim. Exatamente.
Aí foi quando eu entrei no IG, daí lá foi quando eu peguei mais agilidade, porque tinha que entregar muito rápido, porque era jogo quando tinha rodada. Eu chegava tarde, era estagiário, mas domingo eu ficava até, tipo, 10 e meia, 11 horas da noite. Nossa, trabalhando.
Escraviado.
Todo domingo, assim, estagiário, praticamente.
Só no nome só, né, mano?
E eu lembro até hoje que meu salário era R$500.
Ó. Oh.
Redondo, era muito pouco, né?
Mas rendia, não rendia?
Rendia, porque...
Tá vendo? A coca era mais barata.
Não, primeiro que eu não... Cocaína? Eu morava com meus pais ainda, né? É. Pagava a conta.
É.
E eu era bolsista na faculdade também.
Ah, então R$500 era só pra...
Vivo pra Uni, é.
Só pra gambiarra.
Não,
Só pra ir pra festa.
Isso é piada interna.
Só pra ir pra festa, pra... Fuleiragem.
Fuleiragem.
Mas era, dava pra sair, dava pra comprar blusinha. Hoje em dia não dá pra nada,
não,
né?
Não dá, não dá, né?
Aí R$500 em 2008?
É, 2008.
Mas R$500 hoje...
Você não faz um mercado.
R$500 hoje é dois iFood.
Não paga minha água e minha energia.
Não é.
Não paga.
Não paga.
É bizarro o bagulho.
É.
Assustador, mano.
Mas aí era isso. Tinha, quando tinha rodada de futebol, né? Dos campeonatos. Tinha que editar ao vivo, assim, né? Enquanto tá rolando o jogo, né? Aí lançava gols da rodada, melhores momentos do jogo.
Ela editava com o... Como é o nome dele? O...
Quê?
O do... Aquele narrador lá, o...
Não, isso foi,
tiozão,
isso foi na Rede TV.
Silvio Luiz?
Na Rede TV. Eu editava o programa do Silvio Luiz.
Tô legal.
Mas a boca era irritante.
Mas tinha o... Na época era o Ronaldo Giovanelli que apresentava. Também, ele era muito gente boa.
Era?
E ele muito legal.
Não parece?
Nossa, parece que ele é mais maluco do que...
Não, ele era muito legal.
Caralho.
É
porque você era corintiano, às vezes.
Pode ser, talvez.
Se fosse nós lá, acho que ele encheu o saco.
Mas na época do IG, era o repórter do IG mesmo. Que ia lá. Tá. Era. Aí era legal quando eu ia no estádio. Porque assim, tinha o meu chefe lá, meu coordenador, que foi o que me ensinou tudo. Que eu falo muito dele, né? Pra você.
Uhum.
Ele que me ensinava tudo quanto era coisa. De atalho, de edição, de tudo. E me incentivava a sair de lá, né? Então, tipo assim...
Ah, ele falava...
Nossa, ele era muito... Não, assim, primeiro ele falava, não fica tanto preso no escritório. Então, tipo, não tem nada pra fazer hoje, vamos no treino. Daí eu ia no... ver os treinos lá do São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Às vezes eu ia pra Santos, na Vila Belmiro. Quer ir pra Santos hoje? Ele, entra aqui, vamos lá.
Não, você é terrível, Pelé.
Era muito legal. Ele era muito legal.
Porra.
Me levava chocolate todo dia.
Acho que ele queria fazer amor com você.
Não,
então,
não era. Ele era muito legal. Ele, pra você ter noção, tinha vezes que ele tinha dó do meu salário. E ele, tipo, pega R$200 pra te ajudar esse mês. E tirava do bolso dele e me dava, tipo...
Porra. Se isso não é amor...
Não.
Eu não sei o que é.
Não era, não. Não, ele era... E aí era isso, tipo... aí era muito legal, que ia nos treinos, você se sente mal importante, né? Que eu tinha, quantos anos? 19 anos, sei lá, 20 anos. E aí, tipo, ia na coletiva de imprensa, abria no computador, editava lá na frente. Não, mas na época eu aprendi a gostar, porque eu era obrigada a acompanhar todos os jogos. Então eu acompanhava e aí eu aprendi a gostar. Aí, quando era jogo do Corinthians, às vezes eu ia no estádio com ele, porque eu sou corintiana, ele também era. Aí a gente ia e editava lá da hora, na área de imprensa, que era mó legal de ver o jogo de lá. E editava de lá mesmo, e depois voltava pro escritório pra editar os outros jogos da rodada.
Você gostava dessa correria da edição? Assim, tipo, de ter que ir nessa pressão, assim, de você tem que fazer o bagulho
quando
agora?
Quando juntava muita coisa, porque às vezes dava atrasava. Porque assim, quando eu tava no escritório, e tinham, por exemplo... Eu não lembro muito bem como que era. Tem vários jogos em São Paulo no mesmo domingo ou não? É um em São Paulo, outro no Rio.
Normalmente hoje em dia não tem.
Porque na época
torcida,
eu lembro que às vezes vinha.
Na época acho que tinha. Provavelmente tinha. Hoje em dia é evitado, né? Por causa
na minha lembrança acho que tinha. Quando eu ficava no escritório era assim, dava o intervalo do jogo, o câmera que foi para o jogo específico mandava via motoboy.
Uhum.
A fita vinha tipo... Fita era cartão, né?
Acho que teve cartão.
É.
Não sei, podia ser aquelas...
Eu acho que era aquelas handicam. Era handicam. Aí mandava.
Quando eu trabalhei, chegava nessas era. Também, de freelancer.
Aí no intervalo do jogo chegava do primeiro tempo e no final, quando terminava o jogo, chegava do segundo tempo. E aí tinha que ir editando conforme o jogo tava rolando, né?
É.
E aí quando eu ia pro estádio, já ligava direto pro computador e já ia capturando a imagem direto sim, no computador. E conforme ia rolando, eu já ia... Aí era legal, porque daí eu ia com o repórter e ele ficava do meu lado, tipo... anotando tudo. Isso era um trabalho que você ia gostar de fazer, né?
Uhum.
Porque ele ia anotando os lances e tal, e anotando todo o time code, ele falava assim, ó, pega esse lance. Eu já pegava, enquanto ia passando.
É.
Não, aí, quando tem esse... É, tem isso também. É muito mais fácil.
Né? Sim.
É que acho que nessa agilidade não tem como, não sei.
E aí ele ia no cantinho ali, gravava o off, já me passava...
Que aí o cara tem que ser muito polivalente, né? Tipo,
é, porque é o que a gente passa até hoje, assim. Às vezes faz o vídeo hoje, a gente manda pro cliente pra ele decidir se não tem roteiro. Exato, e tudo mais, né? É só uma gravação de depoimento lá, sei lá. A gente manda pro cliente pra ele falar o que ele quer que insere de informação ali, lettering, por exemplo.
Mas aí, tipo é assim, isso, né? Domingo às vezes eu saía tarde, porque eu fazia do Brasil todo. Então eu recebia material do Brasil todo. Então vinha o jogo de São Paulo, o jogo do Rio, o jogo lá do Ceará, o jogo sei lá da onde. Nossa, aí eles iam enviando, época... tipo, era via FTP.
Ah, tá.
Mas não era só você, editora?
Só eu.
Eita porra.
Aí é que tinha uns que já vinham meio que editado os melhores momentos e eu fazia um juntadão no final da rodada toda, entendeu?
Entendi.
É.
Ah, tá, entendi.
Tipo, o que vinha de lá já vinha mais ou menos editadinho, já selecionado. Cortadinho. É. E aí eu só fazia a rodada toda.
E aí inseria o offzinho, não?
É, e durante a semana fazia matéria até na rua, e matéria do que acontecia, contratação, do treino, tal, o jogador se machucou, e sei lá o quê, a coletiva de imprensa. E de quarta e sábado e domingo eram os jogos.
Né? É. A futebol é modelo, né? É. Tem que ser muito rápido tudo também, né?
Não sei se hoje... Hoje deve estar até pior, né?
Não, hoje é muito doido.
É porque hoje é tudo muito de imediato, né?
É, exato. Eu uso o OneFootball lá, que é um aplicativo, que não patrocina a gente. Também não tem porquê, né? Mas ele dá, tipo, 15 minutos que acabou o jogo, já tem.
Já tem um lance.
Tem mais coisa já, né?
Já tem os gols já, velho. Tipo, sim. Não sei como funciona, se é um robô que faz ou se, tipo, realmente
deve ter uma pessoa que vai fazendo isso, enquanto tá rolando o jogo, vai cortando ali.
Né?
Teve uma vez que eu tava no jogo do Corinthians, lá na área de imprensa, e tava o Raul Gil do meu lado.
Raul assistindo. Gil, vamos aplaudir!
Você tirou o chapéu?
Não, tava trabalhando, tava lá.
Você tirou o chapéu, para. A gente podia fazer isso aí um dia, isso é joia.
Pra quem você tira o chapéu?
Eu gosto.
A gente falou de fazer.
É.
Vocês têm que fazer alguma coisa a ver com o audiovisual.
Hoje a gente podia fazer de homens bonitos, aí podia ser pra quem você tira a camisa.
Isso, tem que ser alguma coisa.
Não ia ser legal. Você esfrega o mamilo.
É. Gostei. Vamos fazer um dia.
Vamos.
É.
Então, vamos.
Eu acho que vale a pena.
Mas eu quero saber, é da experiência profissional da Paula editando vídeos que não são pra família brasileira. Você pode falar desse daí? Você tá com vergonha.
Eu só tô esperando. Pra que ele vai falar?
Pro pequeno brasileiro, né?
Pro pequeníssimo brasileiro.
Na verdade, o feminino, né? Ou não? Era no masculino ou no feminino?
O quê?
A produtora. Pequeno brasileiro ou pequena brasileira?
Brasileira,
pequenas,
né?
Pequena brasileira, né?
Pequenas brasileiras.
No plural.
Pequenas brasileiras.
É verdade. É. Verdade.
Mas, você quer falar ou se você não quiser, tudo bem?
Não, pode falar.
Foi um surto, né?
Na época do IG lá, esse meu chefe que me ajudava muito, que me indicou pra sair de lá. E me indicou na RedeTV e eu fui pra RedeTV. Aí lá na RedeTV eu pegava alguns frilas, fazia uns frilas na Band, já tinha lá, eles têm lá um banco lá de dados que eles vão chamando. E aí na época tinha um amigo meu que também fazia frila na Band. E aí ligaram pra ele... oferecendo para cobrir alguém que estava doente. um funcionário que tava doente.
Talvez alguma da ST.
É, exato.
Magono.
Bem provável. Bem provável.
E eu lembro que eu tava do lado dele, e aí ele falou, nossa, eu não posso ir, porque ele tava com outra coisa. Ele falou assim, mas tem uma amiga minha que topa. Só que eu tava do lado dele, ele não me perguntou.
Nossa.
Aí ele falou, você topa
fazer o frio? Ele resolveu o problema dele, né?
É.
Não, eu não vou mais ter alguém.
Você topa fazer o frila lá, não sei o quê? Falei, ah, topo. Já tinha feito, acho que algumas coisas já no jornal lá. E aí ele falou, ah, então, ele tinha carro, ele, ah, então te levo lá, saindo daqui a gente vai pra lá. Porque a gente trabalhava na RedeTV, a gente entrava 5 da manhã, então era das 5 a 1, tipo assim, né? Gente?
Nossa, e lá em Barueri, né?
É. Aí ele falou, então, saindo daqui eu já te levo lá. Ah, eu, tá bom, né? Peguei carona ainda. Aí chegando lá, a moça falou, assim, na hora de preencher, ó, oh, então você já vai lá conhecer pra começar amanhã e tal. Aí ela falou assim, mas você...
Eu sempre imagino que o cenário, você vai lá conhecer, aí ela tá passando no corredor, tem uma salinha com alguém.
É, então.
Aí passa na outra, eu só imagino isso.
Nas
só.
Telas. Oh, pior que normalmente é duas, três telas, né?
Não, daí ela falou assim, você... Eu não lembro o que ela falou. Ela falou, ah, você aceitou fazer... Você sabe que é conteúdo adulto, né? Aí eu... O quê? Não tô sabendo. O que
imagina.
Que era?
Imagina, mano.
E ele não tinha me falado. Daí ela falou assim, não, eu avisei. Era o Alex, eu avisei o Alex no telefone. Ele não te falou?
Deu.
Não,
puta,
ele não falou. Par...
Lógico que não,
depois
ele não ia aceitar.
Ele, depois eu falei com ele, ele falou assim, não, eu falei que você aceitava. Tipo,
o Alex.
Nossa. Puta
aí
merda.
Era um lugar separado, né? Tipo... A Band era tudo bem separadinho, assim, né? Do jornal, tinha as edições do jornal, de produção, do SBT também. No, na RedeTV, que era tudo
mais
junto.
Junto,
né? Na
RedeTV lá.
Tinha, tipo, o prédio de produção, o prédio de edição. E aí, todos os programas, jornal, todo mundo edita junto ali.
Uhum.
E nos outros lugares já é por área, né? Aí, lá, era... Você passava por todos os lugares, aí chegava lá no final, no corredor, numa portinha, dessa escada.
No, no porão, né, do bagulho.
Era, exatamente, tipo...
Nossa,
mas mano. A Band tem dessas, né? Porque eles têm muitos...
A Band tem
muitos...
muita coisa lá dentro. Tem muita rádio, tem tudo lá dentro. Assim.
É, eles têm...
A rede grandona, né?
É. O... Quando meu amigo lá trabalhava na rádio, lá na Band, que às vezes eu ia lá ver ele, também era... Só que era em cima. Subia uma portinha lá em cima, esse daí era lá embaixo. Aí cheguei lá, era uma salinha minúscula também, e tinha tipo
mas
três pessoas.
Mas como manter a seriedade pra editar uma parada desse?
Não tem como. Tipo,
nossa, eu nem...
Acho que
não
eu,
tem como. Mas...
Você falou, ó, que pirocão.
É, exato.
Corta o pirocão.
Falo, não, olha essa piroca, que bonita.
Meu,
olha
vistosa, aqui. Brilha até no
escuro. Mas eu fiquei morrendo de vergonha, porque era só homem e eu. Tipo, chegaram três caras e eu. Aí eu sentei lá... E aí tinha, era um programa da, eu não lembro o nome do programa, mas eu só lembro que era a Nubia Oliver que apresentava.
Meu, tchotchela.
Nubia Oliver no auge.
No auge.
Era, daí, aí eles explicaram lá que o cara tava doente, fiquei lá, editando.
Mas foi um frila, assim, você não ficou...
Foi, era um cara que tinha ficado, o editor tinha ficado doente, eu tinha passado por uma cirurgia, uma coisa assim...
Não, porque deve ser estranho também ser fixo nisso, né, mano? Acho que
então, aí eu fiquei, tipo, assim. Um mês, eu acho, 2 meses só.
Ah, porra, o maluco tava doentaço, né?
Era.
É, exato.
Caralho.
E aí eles me chamaram pra ficar fixo lá.
Desce ter
pesado. Ah, você quer ser contratada, tal, não sei o quê. Só que aí eu falei, ah, melhor não. Acho que eu quero ir pra outra área.
Melhor não.
E também deixa porque também era muito longe pra mim ali. A Band,
era...
tipo, no Morumbi.
Morumbi, né?
Nossa, é muito ruim.
A gente da Zona Leste, é.
Agora ainda é ruim.
É.
E tinha... Eu não tinha carro ainda na época. Tinha que pegar...
Mas pagava melhor, bem melhor ou não muito melhor?
Pouquinho diferente do que eu trabalhava na RedeTV.
Então
eu tinha que manter, tipo... E era um horário que eu tinha que sair de lá 10 e pouco da noite. Lá do Morumbi até chegar. Era muito tarde.
Nossa, tarde pra caramba.
Tá louco. E acordava cedo? Você não saiu da RedeTV, né?
Não, eu ainda era entrava frio, 5 horas da manhã. Tipo, eu acordava 3h30 pra sair às 4.
Tá doido.
Então, tipo...
Tá doido. Pra confundir os arquivos, 2 palitos. Aí vai um xerecão na RedeTV do nada, meio dia.
Não, mas era ruim, não tinha fone pra editar, imagina.
Nossa!
Era horrível! Assim, eu vindo e voltando,
né?
Assim, aí eu, tipo, ficava...
Vai! Não tinha fone, essa parte é muito boa.
Não, isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso. Pra que fone, irmão?
Mas, tipo, era uma sala pra todo mundo?
Não gravava lá, era
não,
só...
Não, não, não gravar, mas, tipo, dos editores.
Não,
não
era tipo
ilhazinhas,
assim.
Não.
Não, eu ficava numa sala junto com os produtores aqui, ele tava aqui do meu lado, que assim, eu editando aqui. Tipo, uma mesa aqui, outra aqui, do lado.
Ah, tá, mas era um editor só.
Era.
Ah, tá.
Era um editor. Não, né? Não. Era um editor, um produtor, fora, o outro era tipo macacada. Um coordenador, eu não lembro direito.
Ah, tá.
Você via muita coisa muito bizarra nas gravações ou já vinha meio...
Então, o programa dela era mais de boa. Aí eram umas matérias que entrava, tipo, com o povo e tal, só que tinha que cobrir com umas imagens, isso.
Que brasileirinhas eram o quê?
Então,
tipo, na real, tipo...
O quê?
O brasileirinhas, assim, ele tinha...
Ele era uma produtora de vídeo.
Não, mas tipo assim, assinava, era um canal, era o que era?
Não, era um canal, não era? Esse era um canal, o canal Brasileirinhas que fazia parte do grupo Band.
Mas antes não era tipo VHS?
Eles faziam os filmes.
Isso.
Tinha os filmes, mas esse era para um canal, era um canal que tinha programação
Eles criaram
adulta.
Uma...
É.
Entendi.
E aí passava os filmes no canal, no meio da programação. E tanto é que é tipo assim, tinha esse programa aí da Nubia Oliver... E aí, o que tinha que fazer, tipo, num certo momento lá do programa, ela falava, presta atenção no que vai, o filme que vai rolar a seguir. É, aí tinha que editar,
tinha
tipo,
prévia.
Tinha que editar, tipo, uns melhores momentos. Ele passava o filme pra mim, ó.
Ah, você trabalhou com o Gol. Trabalhou com o Gol, melhores momentos, né não? Melhores momentos do futebol e
melhores momentos de pornografia.
Isso, a gente tinha que digitar os melhores momentos lá do filme, mano, que ia passar assim.
Filtra, né? Os melhores momentos.
Melhores momentos.
Foto, né?
Melhores momentos é, como eu disse,
e eram os filmes, né?
Acho que é assim, o entregador de pizza chegando.
Era tipo isso, chegou, beijou, tirou roupa.
Aí mostra já ela.
É. Já posições, enfim.
Aí uns gritinhos e terminou.
Caraca, muito doido, né, mano?
Uns gritinhos
e
terminou.
E eram uns filmes, tipo... filme de anão, filme da Gretchen, da Rita Cadillac, que era só esse tipo de filme, sabe? Sim. Bem temático.
Sim. teve uma fase que pegou bastante gente famosa da TV pra fazer filme.
É, né? Que acho que era tipo umas atrizes que já não estavam mais em alta e aí, tipo...
É, eu acho que sim.
Teve o Frota, teve a Rita Cadillac, teve mais uma galera, né?
É, o Frota é bizarro, né?
Mas o Frota, não sei se foi...
Ah, tinha o...
Não sei que época que foi.
O personagem também que tinha bastante era o Kid Bengala.
Ah, o Kid Bengala. Ah,
ele tava em alta nessa época?
Não sei se tava em alta, mas tinha.
Pequenino
que
Bengala.
Porque eu não vou saber, né, o que era alta do... Não era muito consumidora pra saber.
Eu não tava no hype.
Dizem que ele é meio estranhão, né? Meio babacão.
Não sei, deve ser.
É, falam que ele é meio...
Escrotão,
é isso, mas uma coisa que eu achava muito engraçada é que era assim, de manhã eu trabalhava na RedeTV. E a parte da edição também, tinha eu e acho que uma ou duas meninas e o resto era tudo homem. Né? Sempre a maioria parte, assim, na parte técnica é homem, né?
Técnica de TV.
E lá também era tudo homem, só eu. E aí na RedeTV era assim, tinha lá o arquivo do TV Fama, por exemplo, né? Que era, todo mundo acessava, né? Era a mesma rede. E o TV Fama era muito também notícia de...
Famosos, né? Celebridade e tal.
Sim, mas no arquivo dele, todo mês, eles pegavam todas as fotos do que tinha saído na Playboy, na VIP, no sei lá o quê, e ficava lá, no arquivo.
Entendi.
Ajuntava todos os
aí
homens numa I. É, tinha que borrar. Tinha um editor lá que ele foi conhecido como Estrela. O nome dele é Diego, ele ficou conhecido como Diego Estrela na época.
Por quê?
Porque começaram a dar muita matéria de homem lá pra ele, ele ficava bravo.
Colocava
na época, né? E aí ele borrou todo o membro do cara e pôs uma estrela só na ponta. E daí era pra, tipo, cobrir tudo, entendeu?
Nossa, mas por que ele fez isso?
Porque ele ficou...
Surtou.
Surtou.
Que belo
ficou
surto.
Até o apelido dele depois.
Estrelinha cadente.
Coitado.
Mas enfim, lá na RedeTV era isso. Era, eles passavam o tempo todo lá, tipo, tem uma folga, saiu a foto de sei lá quem. Aí juntava todo mundo numa ilha e você só via lá, os caras tudo, só vendo essas coisas, sabe?
Não tinha o X-Videos
ainda.
A galera era escassa, né?
Sim, ainda mais uma época que uma repórter da TV Fama saiu na Playboy.
Uma amiga deles?
É, que a gente via lá, Ai, todo mundo ficava olhando ela. Ai, olha ela, você quer ver a foto dela lá.
Comparar assim, né? Deixa eu ver.
É, esse peitinho aí.
Enfim.
Caralho, mentira, véio. Photoshop, né?
É. E aí a diferença é que lá no Brasileirinhas, acho que eles viam tanto isso que acham, quando chamava pra ver alguma coisa, nossa, vem ver esse vídeo aqui. Aí eu olhava assim, era só vídeo de gatinho, cachorrinho.
Viu? De contrário,
uma galera mais escrota, não é?
Era invertido o bagulho total, mano. Não,
eu tava nem aí pra isso, sabe?
Mas eu acho que é muito isso mesmo que acontece, mano.
Você cansa de ver, tipo.
Não,
cansa
de ver. Para de ser, né, algo sensual pra você, né? Tipo,
sim.
É, vida.
Acho que no começo talvez isso ainda rola, né? Deve rolar um, não, legal, fica meio impressionado.
Não, mas deve rolar, tipo assim, quem entra lá, por exemplo, que não tá acostumado. E aí, como a postura dos caras não é de ficar assim, quem entra também...
É, o cara também entra mais fica nessa boa. Vibe, né? É. É, realmente.
Não, era bem profissional. Eu não vi eles comentando
nada. Não, mas também tinha como, né?
É, tem como, né?
Imagina.
É, tô merda.
Porque eles podiam comentar, né? Ó, essa atriz aí, mas eu não via comentar de nada, tipo...
Fazer o Oscar, né? Os caras manjam.
Por exemplo, lá na RGV, era muito mais comentário das Panicast, lá na época do auge do...
Nossa, verdade,
do Pânico, né? Tava lá. Era a época do... Nossa, as Panicast, sei lá o quê. Ah, muito mais do que, tipo, da menina que tava pelada
no
vídeo.
A TV já é uma galera mais tiozão, né?
Mas então... esse bagulho de pornografia mudou bem, né? Que agora tá mais uma parada mais... Poder, né, da mulher, digamos assim, tipo, mais o OnlyFans, por exemplo, a menina quer ir lá e faz. Porque antigamente era isso, lembra? Tipo, quando saía do BBB...
Antigamente a mulher, né, era só o objeto,
quando saía do BBB,
né,
ela pousava na revista lá...
Não, era no site, era, tipo... no paparazzo.
É, assim...
Aí depois ia pra...
Era meio quase certo, tá ligado?
Ia pra Playboy, tipo... todo mundo, né?
É.
Porque a galera fazia muito mais dinheiro, às vezes fazendo esse tipo de coisa também.
E agora, né, é menos, né, tipo...
Não, eu acho que antigamente você só ia ver ela lá na revista.
Também, né? É, porque hoje a galera faz.
Hoje em dia você entra
no
TikTok,
Instagram, você não precisa mais de uma revista.
Você precisava da revista pra ver ela de biquíni e pelada. Hoje em dia você
não,
vai...
E até pra ela receber alguma coisa, porque antes ela ia pra fazer o quê? Tá ligado?
Não, mas tipo assim, será que hoje eles não oferecem isso? Acho
não,
que
nem
não,
tem,
né,
mais, né? Eu acho que tem.
Eu ouvi falar que a Playboy ia voltar.
É, tipo, tem a Playboy, mas ela não é mais nu.
Não tem mais.
Ah, não é?
Ela virou mais sensual. Você tem lá o lingerie, não sei o que e tal. E outras matérias, nada a ver.
Caraca.
Mas o nu mesmo. Acho que deve ter uma ou outra, assim, mas é que não paga a mesma coisa. Mano, revista. Ah. Revista. Quem que vende?
Não, eu acho que antigamente...
Eu acho que a rede social acho que acabou com tudo isso. Assim,
sabe? E se
não,
a mulher quer fazer
tinha,
alguma
tipo,
coisa...
Na Brasileirinhas tinha, tipo, as famosonas, né? Tipo, sei lá, as Vivi Fernandes da vida. Tá ligado? Hoje em dia não tem mais, né? É que...
Então, tem no Instagram.
É, hoje em dia são os do
verdade.
Instagram.
Elas montam o
Instagram. Que faz o OnlyFans, né? Na verdade, é mais no OnlyFans. Elas
verdade,
são as famosas
verdade,
do OnlyFans.
Verdade. É igual TV, né? Um apresentador de TV e o influencer, né?
É tipo isso.
Mesma coisa, né? Verdade, mas não... Ó, essa é uma experiência, né? Diferente, pô.
Então, foi um período bem curto, mas que vocês falam até hoje.
Não, e aí sabe por quê? Porque quando o Marco te conheceu, a gente estava na faculdade. O Marco chegou, uma das principais coisas que ele falava de você...
Benefícios.
Você sabia? Ela editava pornografia.
Meu Deus, nossa, que
da hora,
que legal.
Que da hora. Nossa, muito
bom. O jovem, ele é bobo, né?
É bobo, né?
O
até agora.
É bobo.
Já está um velho e tão
pra
bobo.
Pra cantar, igual, né? Jovem é bobo.
Mas que nem quando a minha mãe ficou sabendo, ela quase morreu no coração. Ela achou que eu tava me prostituindo, sabe?
Não, pra até explicar.
Você não tá passando fome, você não precisa disso. Eu falei, mãe, mas foi só um trabalho. E tipo assim.
Não é que você tá, né?
Talvez se tivessem perguntado pra mim logo de cara, eu ia falar, não sei se eu vou pegar. Mas aceitaram por mim. Fui lá, tipo.
É verdade, né? Deve ter várias rejeições, né? Porque às vezes não é tão fácil contratar, né, SPA?
Acho que não.
Acho que não.
Homem, com certeza, muito mais fácil, mas...
E eu acho que hoje em dia é pior ainda, né? Porque acho que não vende mais esse tipo de filme.
Não, hoje em dia...
Será? Não sei, não acompanho o mercado.
Não, eu tô falando isso pela internet, né? Que hoje você acha tudo na internet, pra que você vai comprar um filme?
Sim.
Exato.
Entendeu?
E aí lá na Band eu também fiz o programa do Datena uma época.
Nossa, Datena, né? Você já é.
Nossa. Esse.
da Atena.
Mas foi rápido.
Mas o jornal.
O jornal, mesmo. O jornal. Mas ele era bem, assim, sério, não falava com ninguém, chegava, só dava oi, assim, do tamanho dessa porta.
Ele é grande,
ele
né?
Ele é muito grande. E era aqueles estúdios de vidro, né? No jornal, hoje em dia, é tudo de vidro, né? Tipo, você fica enxergando atrás a redação. Mas ele pendurava lá, fechava a cortina na hora dele, porque ele não gostava de ninguém. Fechava, ninguém via.
Caralho.
Na época, né? Não sei.
Será que ele fazia?
Acho que só ele se desconcentrava ele mais.
Acho que ele não gostava,
Rituais macabros.
Caraca, o Datena, mas dizem que ele é bem complicado mesmo, mas enfim.
Troquei uma palavra com ele, ele só passava e dava tipo, boa noite.
Mas TV tem dessas, assim, todo mundo parece ser muito simpático ali, mas assim, tem uma galera que é meio estranha e tem a galera mais gente boa mesmo, assim.
Tem.
E de diferença de trampar em TV e produtora, você prefere qual?
Eu prefiro produtora, porque... Né? Assim, a TV é boa, o lado bom é isso, porque é uma empresa grande, você tem um monte de benefícios, tem convênio, você tem, né?
Sim.
Mas a produtora, eu acho que você tem mais flexibilidade, tipo, mais, né, o horário, essas coisas. Na TV, você tem que bater o ponto certinho. Lembra do SBT? Se você atrasava 5 minutos, você levava uma bronca pra bater o ponto.
Caralho. E pra sair também, no final.
Era, tipo, muito, muito certinho, assim, sabe?
E produtoras também editam coisas mais diferentes também.
Isso também. Na TV tem uma hora... Assim, na RedeTV eu tinha mais liberdade. Todo mundo fala mal lá, né? Da RedeTV. Questão de salário. Mas realmente salário, né? É isso. Esse é o lado ruim de lá. Da época que eu trabalhei. Faz muito tempo que eu trabalhei lá já, né? Já faz uns 10 anos, eu acho.
A gente sabe e se mantém. Numa
se mantém. Mas era isso. Por ser um lugar menor, por ser... Não menor, uma empresa grande, mas assim, eu tinha muito mais liberdade. Tipo, lá eu trabalhei em todos os gêneros, assim, entrei no jornal, editei muito tempo o Manhã Maior lá, que era tipo o programa da Ana Maria Braga. Uhum. Editei TV Fama, editei Super Pop, editei...
Mas acho que isso é um dos benefícios da
reality,
galera.
Editei... Nossa, eu acho que eu editei todos os gêneros todos ali, os gêneros, o esporte lá também... O Leitura Dinâmica, que era um jornal que era de cultura, que era muito legal. Tipo, era
muito legal. Isso é uma área geral de editores, né? Porque...
Isso, todo mundo conversava, todo mundo tava sempre junto.
Exato.
E tinha isso. Às vezes eu falava, eu quero... Eu editei até o programa do Restart, na época.
Nossa. Do Pelu.
Era.
Pelanza.
Que era tipo, putz, eu não lembro o nome de viagem lá, era Gincana Entre Escolas.
Mano, você me mostrou esses dias isso, eu nem lembrava desse
era.
Muito bom, né? Puta, velho.
Maravilhoso.
Sim. Então, esse lado era bom na RedeTV, eu aprendi muito também, porque são estilos diferentes de edição. No jornal, você tem que ser sempre
certinho.
Corte lá, retinho. E você tem que entregar no tempo do jornal, então é tudo muito rápido. E na época que eu entrava às 5 horas da manhã e... Pro jornal que ia pro ar, tipo, 7, 8. Aí eu não gostava. Foi o pior. Porque era... Nossa,
muito pouco tempo.
Sim. E era... Vinha muita imagem da madrugada. Muita coisa horrível. Assim,
muito
nossa,
acidente,
época, eu comecei,
né?
Muito dessa época eu comecei a ter muito medo. Nossa, de sair na rua, nossa. De... Era só gente, nossa, gente queimada, tiro, e aí você tem que ver a imagem e colocar o blur, né?
Você não consegue.
Porque pegava tudo da madrugada.
Caralho.
Pra entrar de manhã.
A madrugada é sinistra, essas câmeras aí de madrugada, os caras são corajosos.
Ah, isso daí era muito ruim, eu não gostava. Eu gostava muito mais do entretenimento, eu acho que produtora tem mais isso, né? Não é notícia, não é, né, coisa ruim, assim, você pega muito mais... Então eu,
a coisa mais criativa, mais leve, né? Também,
sim. Teve uma vez lá na... Eu já te contei uma vez que eu tava lá na RedeTV e encontrei o Dr. Ray.
Sim.
Sabe o Dr. Ray?
Sei.
Então, uma vez eu tava andando no corredor, ele tava parado. E com uma mala no chão, assim, no pé dele, a mala dele. Aí eu tava passando, ele me chamou. Aí ele falou, você pode pegar a mala pra mim, por favor? Aí eu olhei, tipo assim, tava no pé dele a mala.
Nossa.
Aí eu abaixei, peguei, entrei pra ele. Ele, obrigada, que eu tô com uma calça muito apertada, tô com medo de rasgar.
Maravilhoso isso.
Meu Deus, mano.
Deixa uma calça de couro. Tá
sim,
vendo?
Pensa.
Dr. Ray foi uma... Foi também. Tive que fazer um documentário dele, né? Porque
Sim.
Mas personagem curioso, tá, né? Ele ainda tá? Eu não sei.
Acho que deve estar, tá, né?
Ah, eu não sei. Por eu aí. Sei que falavam que ele... Ah, eu não vou falar, não sei se pode
Às falar. Às vezes é tipo um cara tipo o João Kleber, né?
Falavam que ele trabalhava no Brasil, porque fora era tudo cassado, né? Os registros dele de médico.
Tinha processo, será?
Ou era o contrário, né? Não ele sei. Gravava fora e transmitia aqui.
É, porque acho que aqui era
cassado.
Lá,
aqui,
é,
era, acho. Aqui era cassado e ele trabalhava fora, uma coisa assim.
Ah, por isso.
É, assim. Uma coisa assim.
Mas às vezes é tipo um João Kleber da vida, né? Que faz mais sucesso lá no Portugal do que aqui, se pá, tá ligado?
É.
Porque falam que Portugal ele é bem grande, né, o João Sim. Kleber.
Eu trabalhei na época do João Kleber lá também, mas eu não fiz o programa dele.
É que
mas
a Rede TV ela é uma TV muito mais nova e que não tem muita,
coisa.
Projeção. Assim,
até
né?
tinha uns programas
Por isso
legais.
Você tem mais liberdade lá, porque é menos compromisso
isso.
com as
Sim,
coisas, né?
Sim, talvez. É. Por exemplo, a diferença do SBT era gigantesca. Porque no SBT é muito mais gente. Os chefes, normalmente, né, os... Supervisores, normalmente são todos homens brancos e mais velhos. De...
Padrão, né?
Padrão,
imagina Sim. na Globo, mano, como deve ser.
Ah.
E na SBT era muito, você é muito um robozinho mesmo. Você só vai fazer apertar esse botão e pronto. Você não pode fazer nada além disso, senão você toma bronca. Até se você quiser tentar, meio que... Você até tenta mudar, tal, mas demora muito pra você...
Tipo, ter promoção, mudar de cargo,
demora, você tem
mudar
que,
de área...
É, não tem muita projeção, assim, do...
A gente via, né? Tipo, era difícil.
Quanto tempo você ficou lá?
Eu fiquei 5 anos na RedeTV, 5 anos na SBT. Nesse meio tempo, na Band, e depois fui pra produtora.
Ah, foi bastante
tempo. Foi,
você pô, ficou quanto tempo no SBT?
Eu fiquei pouco, né? Acho que deu 2 anos. Você
entrou em 2014 e você saiu...
Deve ter demorado mais.
No ano que a gente casou, 2016, 2 anos. É.
Foi 2 aninhos. TV eu não fiquei muito, não.
Você entrou como estágio e aí você
só fiquei como estágio.
2 anos?
É, porque eu entrei, tipo, no... Ainda
Começo
tava no primeiro ano,
né?
Acho ainda. Tipo, no final do primeiro ano, eu acho. Algo do
Mas
tipo.
A gente começou em 2012.
Tanto que, tipo...
Você não entrou em 2014?
Foi pra...
Você entrou em janeiro de 2014.
Não lembro,
que eu lembro que eu tava de férias. Não, fevereiro só. Eu tava de férias e quando eu voltei, você tava lá.
Ah. Mas porque... a faculdade
eu lembro
não
de
tinha
você
acabado quando eu saí também. Mas... A faculdade ainda não tinha acabado.
Isso, não tinha, porque eu lembro que você foi para as faculdades lá.
É, exato. Você
terminou a faculdade.
Você até casou. Você já estava na universidade já.
Mas enfim, fiquei não foi muito tempo, foi no máximo 2 anos.
É.
Eu acho que foi tipo 1 ano e meio.
Talvez. Foi.
Você
foi
pegou... você entrou no começo do ano. É, eu acho que foi isso, foi 1 ano e meio.
Não foi muito tempo, não.
Sim.
Mas é legal, que é bem diferente TV, assim. Tipo, é que é isso, tem perfil, né?
É,
às vezes o cara
isso,
que
tem...
tá lá. Tinha muito tiozão lá que trampava.
Assim,
aqui,
no SBT
tipo, mano,
tinha
o cara
muito
lá trampar,
mais.
Cortar uns negocinhos e já era, tá ligado?
Não, e os caras que estão lá desde antes de transformar.
Tanto de gente que tinha lá que trabalhava, que tava há 30 anos, lembra?
É, tinha o 30
anos,
30
anos,
30
anos.
Desde o começo do SBT, tá ligado?
Teve uma época que... Foi a época que eu saí, né? Que teve um corte que mandaram uma galera que...
Foi.
Que tava... Pegaram um pessoal que tava há muitos anos, que era muita gente que tava, assim, há 30 anos, e fizeram um corte. Do nada, ninguém esperava. É, teve até um cara que teve um ataque de coração. Ele teve um problema lá cardíaco.
É, exato.
Mas a divisa do cara, né?
Tinha o tiozinho lá, o Barbone, que eu nem sei. Ele morreu já? Não,
não sei.
Mas, enfim,
amor, não.
Acho que ele tá vivo, né?
Acho que tá.
Não sei,
ele tá
não
no
chegou,
Facebook. É
não
porque...
chegou até nós e ele morreu, não.
É porque
mas...
ele tava no Facebook, né? Até conversava com ele depois, mas agora a gente nem entra.
Ele,
tanto tempo
tipo, tinha foto dele. Ele mostrava foto na ilha mesmo, antes que era filme, tá com o Silvio Santos, tá ligado? Editando.
Antes dele entrar, ele era... Piloto de avião, não era?
Tinha piloto e tal. É.
Pô, isso é legal demais, mano.
É doideira, tiozão. E aí ele tava no arquivo lá.
E esse negócio de emissora, assim, tem um problema também. Que emissora não paga bem também, no geral.
Não.
Não paga bem. E muita gente que eu conheço, muita gente trabalha em duas emissoras ao mesmo tempo.
Sim.
E se mata de trabalhar.
É.
Pra chegar, tipo, num salário digno.
Porque normalmente são 6, né, que você trabalha, não são 8. Tem lugar que é
na
tipo, RedeTV é 6 mais 2.
É, na RedeTV era 6 mais 2.
Mas a nossa área, no geral, ela não paga bem, mano.
Não paga, não paga.
Tipo,
muita
sendo
gente.
Em produtora, sendo em... Tipo,
mas mesmo
paga,
publicidade e tal, eu tava vendo, tipo... O salário médio de publicidade é 4 pau e alguma coisa.
É.
Nossa, faz tempo que eu não vejo isso.
Eu tava vendo se já é uma matéria X lá, não sei por que motivo, mas enfim. Instagram, né? É. Você entra nas matérias. Eu viro minha gente.
Aí, emissora deve ser. Ainda mais emissora que você tem que ser CLT. Aí é, que o salário é menor ainda, porque eles precisam. Sim. Aí eles têm que pagar um monte de outras coisas, né?
Tipo, não, porque é isso ainda, tipo. Não que seja ruim ou bom, enfim. Mas como por ser 6 horas, em teoria, sei lá, um jornal você precisa ter, mano, pra 3 editores no mínimo pra cobrir as horas que o jornal. Tipo, tem jornal de manhã, de tarde e noite, tá ligado? Então, tipo. É.
Não, mas 3 editores por jornal, você tá falando?
Ah, não, você vai ter 12 horas e aí tem o cara da madrugada, tá ligado? Tipo, sabe?
É que não, muita tem notícia...
mais, tô falando no mínimo, no mínimo.
É que muita notícia, tá, elas vão sendo...
recicladas.
Sim,
apareceu no de manhã, sim, vai no do almoço, vai aparecer.
Sim. Não, é que você tem que ter um você cara disponível, né, mano? Outra vai coisinha. Que morre o Galvão, tá ligado? Aí você vai fazer o quê? Você tem que noticiar, tá ligado, a morte. Então, tipo, sempre tem um cara disponível. Às vezes ele não vai editar muito, mas...
Sim.
Mas sempre tem um cara disponível.
E na RedeTV eles faziam assim, tipo, você, a questão de estar todos os editores... Não sei se ainda é assim. De todos os editores ficarem juntos. É, tinha o plantão de final de semana pro jornal. E aí juntava todos os editores, mesmo quem editava entretenimento e tudo mais.
Ele entrava no...
Já entrava todo mundo no rodízio e fazia de final de semana jornal.
Ah.
Aí você trabalhava só um final de semana e folgava 2, 3. Mas aí você trabalhava sábado e domingo, o final de semana todo.
É.
É uns esqueminha.
É, esse era o lado ruim, que eu não gostava de ver, de trabalhar final de semana. Eu achava muito ruim. Aqui. Isso era péssimo.
Porque nos outros lugares que eu trabalhei, você só edita o programa que você faz, né?
É.
Lá você entrava no jornal. Aí tinha esquema que você podia pagar alguém pra trabalhar no seu lugar.
Você já fazia, né,
isso? Cria uma máfia, né? Dentro sim. Do bagulho.
Tipo, cara, e aí? Quer trabalhar?
Era.
Não quer trabalhar?
Tinha gente que não folgava nunca. Porque, assim, pegava todos os finais de semana de outras pessoas, mais o deles, e não folgava.
É.
Tipo...
Não, uma hora dá um tilt.
É.
Uma hora dá um tilt, velho. A não ser que a galera tá juntando uma grana pra fazer alguma coisa e...
Não, é normalmente assim. Normalmente as pessoas que a gente conhecia que trabalhavam em 2 trampos, tem o cara que... infinito, assim, ia ficar pra sempre. Mas tinha uma galera que tinha um objetivo, assim, tipo... De juntar uma graninha e aí... É. E aí por um período, vai, sei lá, 4 anos, 5 anos, eu vou trabalhar em 2.
Principalmente nesse...
Pra comprar uma casa, tá ligado?
Nesse horário que assim, eu fazia, tá, que era das 5 a 1, era muito, assim, praticamente todo mundo saía de lá e ia pra outro.
É.
Porque saía, tipo, 1 hora da tarde.
É, exato. É, da minha época também. É.
Almoçava
rapidinho.
E já vai pro outro.
É, e às vezes assim, tipo, beleza, é maçante no sentido de você ficar muitas horas, né? Se for ver, são 12 horas direto
fora
que você tá batendo ponto.
O trajeto,
fora a locomoção.
Então, mas qual é a diferença de você trampar numa produtora que às vezes você tem que ficar...
Exato, numa publicidade. Não, e também, tipo assim, o que a gente... O lado bom de TV também era aquilo, que você é muito... padrão. Então, tipo assim, o cara do jornal, ele não queimava tanto neurônio absurdamente,
tá ligado? Ah, não, porque é sempre a mesma coisa.
Então, você ficava apertando o botão ali, beleza, você podia dormir no teclado, mas...
E tem um roteiro que vem das matérias e tal.
É, não é do nada,
né? Você não precisa criar.
É, exato.
E o máximo que você fazia ali no jornal era colocar blur quando precisava.
É.
Essas coisas, sabe?
Mas que também não demanda...
Nada de...
É, o depoimento que você tinha que alterar a voz da pessoa, sabe?
Não é pesado, sabe? Não...
No entretenimento era mais, assim. Quando a gente tava o reality show lá, que era... Aí eram umas brutas gigantescas, aí tinha que assistir tudo, aí demorava. Mas aí também você tem vários dias pra fazer um VT ali, um episódio
tenho interesse,
lá. Sabe?
Eu queria ver, tipo, a gente tá assistindo o Casamento às Cegas, falando isso a gente não baixou e assistiu.
É hoje.
Hoje estamos gravando dia 21.
A gente quer saber quem vai casar.
Da temporada. Depois tem um reencontro.
Não tem fim.
É. Mas eu tenho muito interesse em entrar numa galera de produção desse reality gigante pra saber como que é o.
É,
que é muita absurdo, bruta,
é
muito
muita
bagulho
coisa,
que os caras gravam, mano.
Isso é uma organização do caralho.
Eu vi uns making-offs lá da Dia Studio lá. Dos realities lá, eles fizeram um pouco, gravaram um pouco.
Legal.
Dos cartões, das organizações e tal. Eles ficavam, tipo, os editores, enquanto estava gravando, eles assistiam para já ficar vendo o que ia petição e o que não ia, para não ter muito material, tinha coisas assim.
Ah, tá. Não, porque a minha dúvida é mais, é mais em questão de montagem, tá ligado? Porque, tipo, lógica de, sei lá, vai deixar o arquivo aonde? Acho que é mais do mesmo. Mas, tipo, de montagem em si. Tipo, eu tô assistindo também o Breakpoint lá no Netflix, que é dos tenistas, né? E aí, tipo, cada episódio tá falando mais ou menos de um tenista, assim. Tipo, tem dois, enfim, mas tem os focos, né? Aí, pô, tem imagem da história da pessoa, dela jogando tênis quando era pequenininho, mano. Só Nossa. Do que eu já assisti já foram, sei lá, uns 7 tenistas, 8 que eles falaram, tá ligado? Então, tipo, imagina.
Eu acho que nesses de reality rola muita roteirista assistindo bruto pra cacete.
É, muito, muito, né? Muito.
Tipo da Fórmula 1 lá, que você pensando... falou. Também. Vai, sei lá, foi lá no Verstappen, sei lá. Eu, tudo que foi do Verstappen naquele dia, o cara tem que assistir.
É, então.
Ele falou isso, isso e aquilo.
Eu aí fico imaginando, tipo, o Big Brother, por exemplo.
Nossa,
tá. Que é, sei lá quantas câmeras, 24 horas por dia, com 20 pessoas. É, e tem que ouvir o que cada pessoa fala. Porque enquanto um tá no, duas pessoas conversando na cozinha, outras estão no quarto, outras na piscina, outras na academia. Imagina, tem que assistir tudo isso, é muita coisa.
É uma baita equipe, né, mano?
É, a galera fica o dia inteiro assistindo ali e também, aí, porque aí ele já vai... E é à noite,
né? No final do dia já tem um VT pronto do que aconteceu.
É uma
mistura
do... Às vezes você tem que fazer... No BBB, por exemplo, você tem que meio que misturar a rapidez com uma parada bem criativa também.
Sim. Né? É. Eu lembro que na Fazenda a galera ia pra lá, né? Tipo, pra onde que era?
Tinha gente que era...
O sítio era, tipo... Não lembro agora qual cidade que era. Mas Itu? Não era pertinho, não. Não era, Itu. Tipo isso.
Acho que era uma coisa assim. A galera
tinha que ir pra Itu... Aí editava lá e voltava, tá ligado?
Caralho.
Era um rolê,
né? Sim. Mas acho que tinha gente que ficava por lá, não tinha, não?
Então, eu lembro que teve
gente que... De editores que eu conheci, que, tipo assim, saía do emprego pra fazer a Fazenda, porque eles falavam, meu, o que a Fazenda vai pagar na temporada já vale a pena. Um ano que eu tô trabalhando aqui. E depois procurava vaga de novo e voltava.
É, porque são só, tipo, vai, deve ser três quatro. Meses e meio, vai, que você deve montar algumas coisinhas antes ali.
É três ou quatro meses, eu acho, né?
Acho que deve ficar um mês ali também, um mês antes, né?
É.
Pra fazer um pré ali, produção, alguma coisa, ir acompanhando alguma coisa pra depois...
Mas esse da Record, porque acho que a da Globo, em teoria, é mais perto, né? Acho que não é tão
afastado. É que é dentro, né? A casa fica dentro do projeto, né?
É,
do outro lado.
Então, tipo...
Estúdios Globo.
Ah, sou antigo, né? Projec. Então, eu acho que fica tudo mais fácil ali estar na equipe ali, né?
É.
Sim.
Mas eu não sinto muita falta, não, de ambiente de TV, assim, hoje, estando em produtor, assim. Eu não sei.
Sente falta de trabalhar pra alguém?
Não, isso às vezes.
De não ter isso que ficar vezes, pensando
é.
Tanto,
né? Exato, de ter mais umas paradas mais definidas, né? Chegar, já sabe o que você tem que fazer no seu dia, tá vendo?
É.
Isso. Não, a gente ainda tem isso.
Acho que não é nem isso, pra mim, pelo menos, o problema é que é que você tem que ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Você tem que editar, aí você tem que pensar no financeiro, aí você tem que pensar no...
Tem que responder a cliente.
É, tem que ser o atendimento, então às vezes...
Não, é isso.
Trabalhar pra alguém é porque você tem uma função, no máximo duas, né?
É, exato.
Acho que isso é o que mais cansa, assim.
É, diferente de funcionário, com certeza.
É.
Sim.
Mas isso é uma das paradas que a gente fugiu do tema, mas de quando você trabalha em casal, que é uma das coisas complicadas. Tipo, quando... Hoje é mais fácil, porque hoje, como eu tô como sócio e ela é nossa editora, então eu entendo mais o que a gente tem que fazer, né?
Uhum.
No nosso dia, então dá pra, tipo, hoje o nosso filho, sei lá, o Bento, ficou doente. Então, tipo, hoje na edição tá mais fácil, então a Paula... Dá um jeito e coisa mais lá. Então, ou hoje a edição que ela tá fazendo tá mais pegada, então eu vou ficar fazendo mais alguma parada com a criança. Só que quando, tipo, os dois trabalham em
coisas diferentes.
Serviços diferentes, né? Em empresas diferentes, tipo, é difícil conciliar isso no seu dia a dia, porque hoje, estando mais em casa, quer ou não, você tem mais responsabilidades de casa, né? Tipo, bem diferente do cara que sai todo dia. Sim. Então, tipo assim, como você, o casal... Que tá no home office no dia a dia, se divide assim, porque às vezes, pô, eu posso estar do lado e ela também, e aí? Tá? Tipo, esse é um dos maiores desafios.
Vai ser meio que aquele negócio de, tipo, ter que escolher quem vai dessa vez, né? Tipo, da última vez eu que saí pra socorrer, a próxima é a sua. Tipo, tem que fazer rodízio assim, tá ligado?
Então,
tipo... Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Tipo, a maioria das pessoas não trabalham junto. né? Elas trabalham cada uma em um lugar.
Sim. É, o mais comum.
O mais comum, então acho que tem essa divisão, assim, tipo, uma hora você...
Ou até às vezes, à noite, às vezes, né? Tipo, que a gente não dorme nada, fica acordando à noite com as crianças.
É.
Chegando outro dia, tá, tipo, os dois mortos no trabalho.
É, exato.
Mas aí, pelo menos, a gente sabe, né? Tipo, eu tô vendo, eu sei por que você tá cansado hoje, por que você tá assim.
Você também sabe. É melhor, né?
É. Porque você tá igual, né? Eu. A gente tá, tipo...
Mas em casa é um desafio bem grande, eu acho, assim, desse de você tá trabalhando junto, home office, com a pessoa, tipo, 24 horas por dia, né? Tanto que tem dados, né? Eu não tenho exatamente eles, mas... Que teve muita separação na pandemia, né?
Na pandemia.
É. Mas é que foi uma coisa muito forçada também, né, mano?
Tipo, não, total.
Tensa, e aí você forçou a ficar dentro de casa. Então, acho que medo de coisa de grana. Acho que muitas coisas. Não foi só porque ficou junto.
É.
Acho que teve um contexto todo, assim, também, pra galera meio que surtar um pouco mais, assim. Não é só o fato de...
Também.
Ah, comecei a conviver com a minha esposa, odeio ela. Não, tipo, talvez não seja só não, isso.
Não, é que quando você trabalha fora, você não vê, você só vê, só vai encontrar à noite, assim. Todo dia à noite. Você não consegue, às vezes, ter a total convivência, né? Tipo assim, aí a gente tá o dia inteiro junto. Que, aí o que eu reclamo, por exemplo, com você? Tampa o negócio.
Agora vai. Pratinho.
Que quando a gente se vê só à noite, eu não via tanto.
É, exato.
Aí agora, tipo, meu, vai lá, abre a margarina, deixa aberta. Abre só o quê, deixa aberto.
Mas isso aqui a gente passa isso também.
Não é?
É, isso Sim. eu não, nunca vou deixar de fazer.
Não, mas você nem tenta também, né?
É. Tá vendo?
É. Porra. Pode ser que eu não tente.
Jimmy tá do meu lado.
Pode ser que eu não tente. Pode ser que eu não tente.
Não é?
Isso aí, 1-0.
É, tudo bem. A minha vida foi assim.
Tudo bem, não.
Então, mas são coisas que, como casal, se você trabalha em um lugar diferente, só à noite, não vai te irritar tanto quanto você tá o dia inteiro, sabe?
Eu acho que aumentar a convivência, com certeza você aumenta. É que o que eu quis dizer é que, assim, tem isso, mas eu acho que não é só isso. Acho que tinha, na época da pandemia, tinha um contexto de muito medo, de ficar doente, de não sei o quê.
E eu acho que, assim, também a gente tá 24 horas por dia, o dia inteiro.
Então,
a gente tá grudado. Hoje em dia, a gente tá mais acostumado, assim, né?
É.
Mas tem hora que, tipo, é bom também, né? Você assim, tem que sentir um pouco de saudade.
Não, exato.
Ter um assunto à noite pra contar o que aconteceu no dia. Porque a gente
Eu acho que é isso. Você tá em convívio também, por exemplo, com outras pessoas. É que hoje não é a nossa realidade porque a gente trabalha os três. Sim. Mas, tipo, se você trabalha numa outra empresa, por exemplo, uma outra produtora. Tipo, você vê outras pessoas, você fala de outros temas, você tá...
Sim, tem outro assunto.
Você tem até dado um desabafado de
da
mim,
tampa.
Por exemplo, tá ligado? É
verdade.
Exato, tipo... Verdade. Eu acho que isso também é saudável, tá ligado? Por um lado, assim...
E tem uma parada de trampo, quando trampa em casal, assim, que é o dinheiro vem da mesma fonte.
Uhum.
E aí isso é um perigo, principalmente...
Não,
isso também é um outro ponto também.
Não, isso é um pesadelo.
Isso é o que tira o sono dele.
É, exato.
Eu vejo o dia que você tá... Tem dia que ele chega atormentado em casa.
É.
De preocupação.
Não, esse ano especificamente tá...
É, esse ano tá bem osso.
Tá, a gente tá mais tenso com isso também.
É, total. Mas enfim, tipo, eu acho que essa troca de ideia... Porque, tipo, o WhatsApp. Beleza, ela tem... Eu sou péssimo em WhatsApp, então eu nem participo de grupos. Mas, tipo, ela participa de grupo das amigas e tal. Mas eu acho que não é a mesma coisa de você...
Encontrar
e trocar ideia,
sabe? Não, é bem
sabe?
Diferente.
Tipo,
mas bem diferente. Pelo menos você tem um contato.
Porque pra mim, no trabalho,
seja...
beleza. Você tem um amigo, por exemplo, o Jimmy, eu conheço na faculdade. É diferente. Mas, tipo, eu tenho vários amigos. Tipo, na verdade, pra mim, o que mais acontecia por ser péssimo de rede social
perder
e
amigo...
coisa era, tipo, meus amigos de conversar do dia a dia, não necessariamente mais afeto ou não... Era de trabalho, tá ligado? Tipo, eram as pessoas que mais conviviam. Então, tipo, você trocava muita ideia, né?
Sim.
E hoje em dia, sei lá, no WhatsApp, acho que não é a mesma parada, né? Tipo...
Mas eu acho que é questão de hábito também. Porque...
Será?
Suas amigas são da onde, por exemplo? Essas que vocês conversam?
Eu tenho grupos diferentes. Eu tenho o grupo das amigas da dança.
Tem das mães.
É, e tem um grupo de mães. Eu tenho um grupo de mães da época que a Flor nasceu e o grupo de mães da época que o Bento nasceu. São fases diferentes. Então, tipo assim, a Flor tá fazendo alguma coisa da idade dela, que meio assim, aí eu mando no grupo da Flor. Aí tem, hoje em dia, o grupo... de quando o Bento nasceu, que ele tem 2 anos, é bem mais ativo, né? O outro tá lá esquecido.
É, vai só de vez em quando, tempo,
coisa
né?
pontual mesmo. Mas é isso, são assuntos que nem, por exemplo, é uma coisa que também... Eu acho que mulher tem isso de grupo de amigo, de juntar, de conversar. É, você vê, a Flor tem 6 anos e eu tenho grupo de mãe desde a época dela. Você nunca nem viu um grupo de pai?
Não.
E existe? É um assunto... Deve existir,
com certeza. Existe falta de interesse.
Né? Existe falta de interesse da parte do homem.
É. Não, por isso que eu até perguntei se existe, porque, tipo, pra mim nem existe.
Eu acho que deve existir, com certeza. Não.
Ah, eu quero uma dica de, tipo, ah, onde eu acho uma roupinha pra esse inverno, sei lá o quê. Pergunto lá no grupo de mães. Ah. E eu tenho um monte de dica na hora, sabe? Ah. O pai nunca vai atrás disso.
Não, é tipo, você tá num grupo de, né?
E outra questão grupo de desabafo, interesse, tá ligado? Tipo, olha, meu filho tá doente, já tá tossindo, sei lá o quê. Tem alguma dica de alguma coisa natural que eu possa fazer, sabe? Ah. Isso tem muito, entendeu?
Acho que, sim. Porque se isso acontecesse num grupo de homem, a pessoa ia falar, vai no médico. Você já levou no médico?
Não,
mas é porque a questão da criança...
Não, o que eu queria dizer é que ia ser seco, assim. Ah, então não sei. Você ia falar assim.
É que a questão que a criança, que acabar. Nessa fase, por exemplo, de 2 anos, vive doente.
É,
não. Não, mas se você for levar no médico, você vai, sei lá, não, toda semana. Que,
só um exemplo assim de tipo, o cara não ia se esforçar muito, igual as mulheres se esforçam pra se ajudar. Tá
não, ligado? Total, mas, total. Tipo, mas tipo assim, eu acho que deve ter aqui, eu não sou do grupo, então eu não sei, não sou de grupos de você... WhatsApp, mas tipo assim, sei lá, deve ter uns caras que gostam de mecânica pra caralho e...
Não, até de trampo tem, tá ligado? De futebol, jogar futebol toda semana junto, assim, você... Fazia parte, é que você saiu.
Não, é que eu sempre estive lá. Essa é a diferença. Então. Fazer parte é bem diferente.
Você fazia um parte, você tava lá.
É tipo de não, grupo ele... da minha família, eu tô lá.
A gente tá casada há quantos anos? Sabe? Quantos anos a gente tá junto?
Fazer sete, né?
Nem sei, mas... Enfim. Mas, enfim, ele nunca entrou no grupo da minha família.
Não, tem o da... o da família maior, não, Tem o daqui da nossos filhos.
Tem um grupo que é só pra mandar
você
foto.
Você criou um outro grupo. Não, o Marco não entrou, eu vou criar um novo com ele.
Não, mas tanto que vários papos que tem nesse outro grupo, eu não
Você não sabe não nada. Não, é um grupo que só serve pra mandar foto dos nossos filhos pros avós e tios que não estão vendo sempre.
Entendi.
E aí ele tá nesse grupo só.
Sim.
E você tá fala alguma coisa lá? Não, ele só tá nesse grupo porque esse grupo foi criado. Você lembra por que foi criado? Quando não. Só tinha Flor e era tipo um grupo pra gente avisar quem vai buscar ela na escola.
Ah, é verdade.
Então ele tinha que estar nesse grupo, entendeu? Ó, eu vou conseguir hoje, eu sei lá o quê. Por isso.
É verdade.
Entendi. Senão não estaria também.
Não me engajo.
É, e aí quando você trampa, tipo, que nem nós três só... Sua convivência faz isso aqui, né?
Sim,
tipo, só com nós. Outros grupos.
Ainda mais
é que nem
você
falou, você ainda tem a dança, tem...
O meu ciclo fica pequenininho.
O meu...
Agora tem um grupo da academia também, que eu tô também.
Da Red Fit, fazendo mais uma propaganda. Esse episódio, altas propagandas.
Não, eu acho que a gente tem que... Mas lá uma hora acerta alguém.
Uma hora alguém vai ouvir, um robozinho vai ouvir.
Mas é que eu acho que eu tenho facilidade de criar amizades fáceis em qualquer lugar que eu vou. Você já é mais contido. Você vai na mesma academia há quanto tempo? E você não tem um contato com a pessoa, você não conversa com ninguém.
Não, nem com o instrutor agora que eu tenho
treino lá. Eu já, tipo, comecei a fazer. Eu vou, ele vai todos os dias na academia e já há um bom tempo. Você fez lá uma pausa, mas não é um bom tempo. Eu vou, tipo, 2 vezes na semana e eu...
Sim.
Tipo, já conheço as pessoas de... Já fiz contato com a costureira, já fui na casa dela, já fiz pedido. Fiz contato com a menina que faz bolo, já encomendei, sei lá o quê. Você vai conhecendo as pessoas e vai...
Mas isso eu também não posso falar nada porque eu sou meio. Acho que eu sou pior que o Marco até. Eu sou mais tímido até.
Você é mais tímido. De começar de trocar ideia mesmo.
Depois
é que eu por exemplo, eu vou trocar ideia, mas eu não vou levar essa ideia pro WhatsApp, por exemplo, tá ligado? Saca, tipo assim.
Não, mas não que eu vou levar no WhatsApp, mas você cria um laço ali com a pessoa, que seja, tipo assim. Já tenho já aquela outra amiga minha daqui, eu pego carona às vezes, e é de agora.
Ah, sim,
Tipo, então a gente mora perto, então vamos só eu de carro.
Sim.
Tipo, coisa...
Não, mas por exemplo, no jiu-jitsu, que era um esporte, não é coletivo, mais, Mas um esporte que você interage mais com alguém, porque... Né?
Você tá no cangote da pessoa. É, exato.
Você tá agarrado no chão, né?
Bem na orelha dele.
Você tá... Nossa,
mas, tipo, você criar mais relacionamento de, mano, e aí, tudo bem e tal. Mas também não ia pro WhatsApp. Mas talvez, tipo, academia, que, mano, você vai lá puxar peso, tá ligado? Tipo,
é, acho que não.
Ou natação, que você entra na água e a ideia é que você não ouça ninguém mesmo.
É, acho que... Tem sentido.
Um é, que a academia você vai fazer a dança, né?
Então... É, eu fazia... E eu fiz 10 anos, academia
você vai de fone.
Né?
A musculação você vai de fone pra ninguém falar com você.
Por isso que talvez grupo de futebol, que a galera joga também, tenha mais interação, né? Porque o cara tá lá e troca ideia na hora e tal.
E vocês combinam, né? Semana que vem você vai estar lá, não
sei o que. É, exato. Quem vai semana que vem.
Fora, você tinha que voltar
fora putaria,
pra jogar.
Né? Todos os grupos de futebol têm.
Mamilos, né?
É, mamilo é o tempo todo, né?
É a foto do grupo, do perfil do grupo.
Muito provavelmente, muito provavelmente. Mas tem muito desafio, eu acho. Tipo assim, eu acho que vai demorar um tempo ainda a ter uma clareza de como é o melhor jeito de você estar trabalhando junto em casa só. Cada um no seu home office.
Eu acho que, no nosso caso, tem um agravante. Você falou do ciclo social diminuir. Tipo, aqui, a gente tá só nós três. Já diminuiu muito, né? No dia a dia, a gente ainda almoça aqui. Não sai pra comer, não vê direito. E também, quando a gente virou... Quando a gente nasceu nossos filhos. Porque, meu, diminui muito mais.
Muito mais.
Muito mais,
nossa,
muito mais. Você não vê mais seus
que
amigos, você
semana,
não vê mais nada.
Você vê quem tem no grupo dos filhos lá, talvez.
É, nem mesmo assim, tipo... Né? Às vezes até marcou alguns encontros lá com grupos de mãe, mas todo mundo mora longe e tal. Mas a do ciclo social que a gente tinha antes, que a gente saía bastante, que a gente encontrava o pessoal, você não encontra
não
mais
tem.
Ninguém.
Porque até final de semana você
fecha
começa a fazer,
muito.
Tipo, por exemplo, tem alguns... É que eu tenho pouco amigos, isso é verdade. Paulo tem mais, mas tem tipo, gente, alguns amigos em específico que, mano, vai pra festa, vai pra bar, vai pra... Tipo, a gente não...
É,
não entra mais no
nosso
dia,
de
nosso final
semana,
de semana.
Acordar
tá
cedo e ir pro parque.
Que
né?
Eu quero estar com meu filho.
Aí, tipo...
É, vai ter que ser meio que isso.
Ou né? É muito isso, né? A gente vai muito na casa da família mesmo, né?
É.
Na casa do seu irmão.
Que
do
não é
irmão,
a mesma coisa.
Sei lá o quê, vai.
Eu não
tá.
acho que é a mesma coisa, assim, tipo...
Não, não é.
Família, família, amigo, amigo. Tipo...
É.
Nossa, amigo mesmo, pra gente sair pra encontrar só amigo, é difícil.
Tipo, acho
muito
que
mais
são...
Família.
Não serve como substituição, eu acho.
É,
porque família
sei.
Sempre tem uma intriguinha ali. E amigo, você vai mais pra, tipo... Você não vai...
Não,
você nunca vai encontrar um amigo que talvez...
Com certeza são papos
um
diferentes,
de,
tá ligado?
É.
Que você tem alguma coisa contra o cara. Você não vai fazer...
Nossa, em casa, a gente que nem o seu irmão, que tem duas filhas também. Então, a gente se encontra muito, porque a gente já faz muita coisa junto para as crianças, que aí elas se entretêm lá, brincam entre elas. E a gente acaba até tendo mais um tempo, né?
É,
faz mais sentido. Tá nos mesmos lugares, né?
Sim.
Eu vou no toalete.
Mas de trampar...
Agora?
Assim. Vamos encerrando, então, que a pessoa quer fazer um... Belo.
Totox.
Do nada.
Do nada. O que a gente falou antes de começar?
É,
vai.
Vai, pô, no banheiro antes.
Bem, né? Deu uma hora e 15 já, quase.
Nossa.
É verdade. Desculpa, turma.
Aí, nossa audiência toda... Agora que tava ficando... Agora que tava
poxa vida. Mas foi muito legal, meu.
E aí?
Mas é isso, acho que a conclusão é...
A conclusão é que é bom ou é ruim trabalhar com
não,
fome?
Eu acho que é ótimo.
Eu tô esperando.
Eu acho que é ótimo, por exemplo, o lado positivo é que, tipo, o convívio familiar é muito maior, tá ligado? Tipo, o que você ouve de galera de mais antiga, da idade do meu pai, da idade do meu sogro, que, mano, tipo, via o filho de final de semana e quando via...
Nossa, verdade.
Tá ligado? Tipo... Era um tempo merda, às vezes, também, tá ligado? Porque, tipo, a gente hoje... De final de semana eu dedico mais tempo, mas mesmo assim tem várias responsabilidades, várias paradas que você tem que fazer no seu final de semana. Então, tipo, pô, o que ela conta? Meu pai, talvez um pouco mais, que ele teve um bom tempo de home office. Meu pai trampou. Mas o pai dela, que trampou sempre fora,
nossa,
teve o restaurante dele,
a gente
teve açougue, mano.
De domingo.
Tipo,
Porque
e aí, tipo, nas férias, por exemplo, eles ficavam, tipo, um mês na praia e ele ia de...
Só de final de semana. Minha mãe ficava com a gente,
um pouquinho,
ele
tá
descia no final de semana. Nem final de semana, porque ele trabalhava que... de domingo a domingo.
Ah, eu acho que nesse sentido é muito positivo.
Mas isso não
tá
home office, não? Era... Tipo, nem hoje aqui, que você sai também para a rua. Você também não vê tanto.
Não tanto, mas é um pouco mais flexível hoje que a gente, graças a Deus, tem mais flexibilidade.
Sim,
né?
Não, mas... tô falando, mas...
Mas se eu trabalhasse em outra empresa, realmente também seria pesado, assim.
Sim.
Seria no... à noite de dia de semana e final de semana.
Exato. Mas eu acho que o home office, trabalhar junto, tem esse lado positivo bastante, eu acho. Do
sim,
convívio
com
familiar.
Certeza.
Que antigamente não teria, viu? Fechamos positivos, não. Que isso? Não é só lado negativo, não.
E o lado bom também de trabalhar junto é que a gente assiste as nossas séries no metrô, que em casa a gente não consegue ver.
É verdade. No caso, a gente quase não tem tempo de ver.
A gente não consegue.
Assiste na telinha.
Na telinha, mas pelo menos a gente tá vendo.
Pelo menos tá conseguindo. É na hora do almoço também.
É que era mais legal quando ela era mais jovem.
Que
aí agora eu tenho uma tela pequena. Aí ela tá com os problemas de labirinto.
Nossa, agora tá difícil.
Aí põe legenda na tela pequena.
A gente chegou no ponto
aí
de ter que
assistir.
Aí ela começa
a passar mal.
Vomita no metrô.
Aí tem que assistir dublado.
A gente chegou no ponto de ter que assistir dublado por causa disso.
Dublado é vida, gente.
Ai, não
que
gosto.
Isso?
Desculpa, eu tô
olhando.
Eu não gosto também.
A gente tá assistindo Ted Lasso, o Roy Kent dá um pouco de raiva.
É.
Dublado. Porque ele é tipo dele. Todo... E na dublagem não é, tá ligado?
Dublado é normal, assim.
É. E o Nate é o Adam Sandler.
É joia.
A voz do Adam Sandler lá, tá ligado?
É muito joia. Vocês
é verdade.
Sabem que é bom nessa vida.
Ai,
assistir
os
um
gritos,
filme assim,
né?
Não
filme,
olhando pra
não
tela.
Não olhando pra tela. Tô entendendo já, foda-se.
É, não, esse lado realmente é bom.
O que é que você ia falar?
Não, era isso da...
Não.
Eu não lembro.
Era não, eu ia falar não. É isso.
É isso.
Valeu, turma.
Valeu, pessoal. Assiste, não. Curta.
Compartilhe.
Comente.
Siga.
Inscreva-se. Sinal de fumaça. Carta. SMS. WhatsApp.
Torpedo, que era o SMS. Torpedo
direct,
era bem legal.
Direct. Bom,
você lembra do MMS?
MMS?
Era mensagem de texto com foto.
Oh.
O início do Nudes. O início da Bilolinha.
Nossa, não
até
era.
Carregar. E assim, ó.
Não, eu lembro que tinha essa função, eu nunca usei. Mas eu não lembrava o nome, não.
Também não lembrava que MMS.
Eu acho que era isso, era com M. Lembrava com S.
Naquele
deve
seu,
ser.
Naquele seu Sony Ericsson preto e laranja, lembra?
Só tinha o joguinho da cobra.
Esse era maravilhoso. Esse era aí, que era bom. O da Walkman. Que ele tinha bagulho de dar play no canto do celular. Assim.
Verdade,
eu adorava
isso
aí, eu tinha.
Era o touch, né? Era meio touchzinho.
Era quase um touch, é verdade.
Era da hora.
Porra, isso era joia. Fechou,
valeu, gente.
Turma.